Salve, nação nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre e o Mario Elefante é real e pode te machucar.
Ah, não pode, ele é fofinho, Padre.
Ah, ele pode. Deus, ele vai machucar as nossas carteiras.
Ele vai machucar.
Ele vai machucar as carteiras. Né?
Porque esse vem de mídia física, com certeza, porque a capa é linda.
Eu sou o Luca e acho que a Nintendo usou a coisa de usar cogumelos ali, né? O Mario comer cogumelo é sério demais. Foi muito sério aquilo. O Mario usou muito cogumelo.
Não, total. Aquilo ali foi a Nintendo assumindo que o Mario consome cogumelos. Eu não tenho dúvida disso.
Como chama? Cogumelo...
alucinógenos.
Cogumelos azuis.
Cogumelos é ótimo.
Eu sou o Zé e eu não tenho nem palavras. Eu não sei, não dá. Eu acho que a gente nem deveria gravar. Nada do que a gente falar aqui hoje faz jus ao que a gente viu nessa Direct.
Isso é verdade.
Não acho. Não isso acho. É verdade. Uma Direct com WarioWare de verdade?
Ah, você sabe Slangers? Que... Eu tava assistindo e na hora que apareceu o WarioWare de verdade, eu pensei muito em você. Falei assim, cara, o Zé vai pirar.
Não, eu moleque, o coisou-me de costas, se balança. Ah, para, mano, na moral.
Aquilo foi perfeito.
Só o WarioWare faz isso, só o WarioWare.
Foi perfeito.
Vamos, Padre, chama a vinheta que eu quero falar. Vai, vai.
Não,
vai.
É porque eu tô fora do ar agora, sabe? Com muita coisa, quando minha cabeça ainda tá processando. Porque, gente, vocês sabem, né? Quando tem direct, a gente grava exatamente depois que acabou o evento. Então, assim, tá tudo muito fresco na cabeça. Então, chega de enrolação e roda a vinheta. Queridos, vamos fazer como a gente sempre faz nos episódios de Direct. Vamos repassando a Direct toda pra poder a gente falar parte por parte, mesmo aquelas que não são tão legais assim, tipo a primeira parte, que apareceu Pokémon.
Acho que eles se enganaram, né? Pegaram um pedaço do Pokémon Presents e botaram ali, sem querer.
Assim, tá, vamos falar rapidinho aí sobre a parte de Pokémon que a gente teve. A gente teve as duas partes da DLC, né? Que é The Teal Mask, né? Que é isso mesmo o nome?
Acho que é, tinha o Mask e o outro lá, eu esqueci.
Tem Índigo alguma coisa.
É, Índigo.
Então, basicamente são duas DLCs de história, né? Ao contrário do que foi lá no primeiro, né? É The Índigo Disc, que é o...
Isso.
Que é a segunda parte. Então agora a gente tem aí, nesse Tio Mask tem um foco em três pokémons, né? Novos aí, estranhões. Que, cara, eu não tô acompanhando Pokémon, então eu não vou ficar falando muita coisa... Assim, porque eu corro o risco de falar besteira. Quem jogou mais?
Vai ter Zé. Pokémon Presents daqui a pouco. Não, joguei. Mas eu acho que não tem necessidade de a gente falar disso agora. O que eles mostraram, a gente meio que já sabia, não tem nada demais. Assim, ah, mas teve isso aqui de diferente. Mas é besteira, e o Koizumi falou, mais pra frente vocês vão saber outras coisas. Ou seja, confirmada aí a fofoca que vai ter Pokémon Direct aí.
Semana que vem, daqui a dois dias. E ele falou isso várias vezes durante a Direct, né? Acho que seria minha única crítica, tipo... Eu não tenho mais nada a criticar, a não ser isso. Às vezes ele fala, a gente vai dar mais detalhes aí. Não,
mas ele tá certo, ele vai ficar...
Eu acho que ele tá certo, mano.
Ele tá certíssimo. Se ele gasta muito tempo, meu WarioWare não aparece. Ele tá certo, tem que jogar pra frente mesmo.
Eu só queria fazer dois comentários sobre a DLC de Pokémon. Primeiro que os personagens do Tio Mask têm uma franja que vai no nariz, eu achei isso muito estranho. Eu fiquei nervoso com aquilo.
Você achou estranho? Porque Deus não te privou do seu cabelo. Diferente de mim, achei lindo. Acho franja um negócio lindo. Acho que tá certíssimo. Tem que ir até o nariz mesmo. Quem tem oportunidade, deixa o franjão.
É, né? Depois no Índigo diz que tem um Pokémon, parece, não sei se é mítico. Não é mítico, né? Porque ele aparece na história, né? Um Pokémon lendário que aparece no final. E ele parece uma tartaruga, não sei.
Isso já tinha sido meio mostrado.
E nas costas dele tem o símbolo de todos os tipos de Pokémon, né? Então provavelmente ele deve conseguir fazer Terastallize com qualquer coisa, né? Então... Não sei.
Eu não lembro se ele foi mostrado. Acho que ele foi mostrado sim. E o pessoal comparou o formato do Indigo Disc com o formato do Pokémon. E falaram que, ah, talvez ele seja. Eu lembro que teve isso quando tava rolando esse papo aí, essa fofoquinha. Quando teve o primeiro anúncio, né? Lá. Isso.
Os jogos chegam aí esse ano ainda, né? Que aliás eu fiquei até assustado. Achei que um ia ficar pro ano que vem. Um já chega agora, né? E o outro
é Fall e Winter, não é?
Isso, é. O Fall é agora já, nos próximos meses. E o Winter no final do ano, né? O inverno lá do Hemisfério Norte.
Então... Fall é o quê? Fall é outubro? Acho que é, né? Porque tem abóbora, não sei o quê.
Isso.
É.
Isso. Eu falo pra você que eu me perco nisso aí, cara. Sempre que anuncia um filme, jogo, fala Fall, Winter, não sei o quê.
O Fall é o outono. Não,
o deles
não.
É normal, Fall é outono, o Inter é inferno. É o deles isso. É o certo, o nosso que é o contrário, pô. A gente tá no nosso Inter.
Para com isso. Vamos parar, não tem nada disso, não. Mas enfim, né? Depois apareceram aí os dois bonecão, né? Da Nintendo, que vão acompanhar a gente durante essa Direct. Lindos demais, deixaram a gente bem feliz. E logo de cara a gente já teve uma coisa que me deixou feliz, que foi o Sonic Superstar. E assim, sei, já tava anunciado, mas assim... Tá bem mais bonito do que foi algumas pessoas capturaram lá no Summer Game Fest, né? A versão do Switch, teoricamente, né? Então, assim, a não ser que a Nintendo deu a louca e colocou gameplay de outro console, o que eu acho que foi o caso. Porque vocês chegaram a ver as imagens comparativas dos outros jogos ou não?
Não, desse eu não vi.
Não vi comparativo nenhum.
Eu vi um sim, mas assim, não era... tinha algumas coisas...
Ah, não, eu vi que tava faltando elementos, pra mim.
Mas assim, se esse gameplay foi capturado no Switch, eu tô muito satisfeito, porque tá bem legal, tá bem bonito.
Foi esse jogo me ganha muito, cara. Muito, muito, muito. Eu acho plataforma co-op uma das paradas que eu mais gosto hoje em dia.
Eu acho muito legal também, só me preocupou um fatorzinho que colocou dele, que o multiplayer é co-op local, né? Então eu falei assim...
Assim, pra mim não me preocupa, porque era justamente como eu ia jogar. Eu não gosto de jogar jogo de plataforma, não sei o que, online, porque... Caraca, olha eu. Porque qualquer instabilidadezinha pode prejudicar a minha, né? A minha
cidade
ganhar dentro do co-op.
Enfim, né? Mas aí o Sonic Superstar, todo mundo sabe, também chega aí no outono, né? Então logo a gente tem
uma. Viu que mostraram um chefe no jogo? Aquela raposa que atira, que apareceu no Sonic Mania e tal.
Sim.
Que era de um jogo velho, né? Acho que é do Sonic Fighters, sei lá. Eu sei que é num Sonic velho aí, uma raposa de chapéu.
Enfim, né, o Sonic todo mundo já sabia que tava chegando e tal. Logo depois vem o Palia, que é mais um jogo de fazendinha.
Não dá pra ter, né? É a cota da fazenda na Direct, tem que ter. Não pode ter.
Eu achei legal do agro. Esse jogo, mano. Eu gostei desse jogo.
É a cota agro no na Direct, sempre tem. Eu gostei. Eu achei legal.
Ele já tava anunciado antes?
Eu não sei lá. Cara, porque esses jogos pra mim são tão iguais que eu nem...
Pra mim já parece que eu já tinha visto alguma coisa assim.
Então, assim, eu gostei dele por duas coisas. Primeiro que ele tem uma questão do multiplayer, né?
É, isso eu gostei também.
Quatro pessoas, achei muito legal. Eu achei a estética dele parecida com o do Fortnite, que também foi uma coisa que me agradou. É,
parece mesmo.
E ele parece que ele tem uma pegada também de ação, né, misturada. Então, eu gosto...
É uma parte arco e flecha, né?
É, eu gosto quando esses joguinhos de fazenda têm uma parte paralela,
um
plus, né?
Um plano,
né?
Isso, Stardew Valley, né?
É, Stardew Valley.
É, o Stardew Valley faz isso, só que o Stardew Valley se resume à mina, né? Quem faz muito bem isso é o Rune Factory. Aí ele faz muito bem, que ele tem aí um combate bem complexo e tal.
E ele vai ser grátis, né?
É grátis esse Palia?
É, todo ano e grátis.
Eu acho que vai ser aquele grátis que você compra coisa. Talvez até... Uhum. Não sei, né? Mas talvez seja até pay to win, mas eu não sei.
Logo depois a gente veio com o Persona 5 Tática, né? Já tava anunciado, já tinha um tempo, todo mundo já sabia que vinha pro Switch.
Ah, o Palia tava anunciado também, já faz 2 anos, aliás.
Então, agora o que me pegou no Persona 5 Tática é assim, eu não gosto de jogo tático, todo mundo sabe disso, eu não sou adepto, jogo um ou outro, mas esse além de estar bem bonito, ele tem umas coisas diferentonas, né? De combinação de ataque, tá legal, eu acho que pra
quem... Tá lindinho o jogo, né? Tá chibi.
Pra quem gosta de jogo tático, eu acho que vai ser assim um prato cheio. Eu só fiquei um pouco assustado porque tava todo mundo esperando o anúncio do Persona 3, né? E simplesmente não veio. Achei estranho.
Pois é. Mas ela assim, tá aí, né?
Não acaba, não vai acabar o mundo por conta disso. Mas eu tava esperando, tipo assim, Persona 5, aí logo depois vai Persona 3, logo tal, e fica aquela coisa, né? É, a gente tá na sessão de jogos menores, né, gente? Por isso a gente tá passando um pouco mais rápido. É, depois tivemos Mi Force, que já tava anunciado também, só não lembro se tava pro Switch, que é aquele jogo... É, parece meio um Dungeon Crawler,
né?
em primeira pessoa.
Nossa, eu achei esse jogo lindo, 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 lindo.
Você já tinha visto ele, né?
Não, não tinha visto, eu fiquei surpreso.
Ele foi anunciado acho que ano passado. Ele tem uma coisa de inspiração nos desenhos dos anos 70.
Né? É isso, cara, eu achei muito legal isso. É. Eu de começo eu fiquei... Mas depois eu fui assistindo e falei, cara, realmente, parece Caverna do Dragão, coisa assim.
Mas a inspiração dele é essa, sabe? Então, assim, por isso que ele faz toda hora uma piadinha de eu tenho a força e tal, o dublador.
Eles ficam falando de sábado de manhã, né? Cartoon de sábado de manhã.
Isso. Eu já tava acompanhando ele há um tempo e quero muito jogar ele também.
Quero jogar também.
Depois teve o... Ah, coisa do Splatfest, né? E aí vocês
têm certeza. Achei tão bobo eles colocarem uma Splatfest dentro da Direct. Porque,
e não é nem assim... temática, não. É Splatfest simples, não é, tipo...
É.
Eu achei assim, que poderia ser uma Splatfest...
Eu achei que eles iam usar, assim, pra poder falar, olha... então tá aqui uma Splatfest e a gente já vai falar mais sobre a DLC.
É, eles falaram um tempinho da Splatfest. Eu acho que, só pra ficar claro aqui, Morango ganha, tá?
Então, eu não tô no Splatoon, né, então...
Who the hell... Cash!
Vida então, que segue, assim, então.
Fala que segue, do cachorro, então. Segue. Logo depois veio o fim de uma era, né?
É, viramos uma página. Era. Que viramos coisa linda.
Graças a Deus, o Detetive Pikachu 2 voltou aí. E nem é 2, né? Agora chama Returns. E.
Nossa, eu quero muito jogar esse jogo, cara.
Cara, Detetive Pikachu. Detetive Pikachu, pra quem não conhece, é uma proposta de. É quase que um. Eu não sei, ele chega a ser um point and click, Zé?
Eu nunca joguei Detetive Pikachu.
Você eu não, achei que você tivesse jogado.
Não, eu tô quieto, de quem jogou. Nunca joguei, não.
Eu achava que você tinha jogado. Sem zoeira, eu achava que você tinha jogado.
Nunca joguei.
Mas será que ele ainda vai ser point and click? Porque, tipo, antes ele tava no 3DS, agora ele tá no Switch. Será que não vai ter uma coisa a mais?
Não, eu não sei dizer se é um point and click, porque eu não joguei ele no 3DS. Não,
eu lembro que o jogo ele era meio paradão, assim, não era...
É um jogo focado em história. É um jogo focado em história. Isso aí é... Quem tem dúvida. Só que eu não sei se ele pode ser considerado um point and click, por isso que eu tô perguntando.
Não sei. Eu nunca joguei Detetive Pikachu sem nem o que esperar. Pra mim, eu só vi o filme.
Então, e a história do filme segue a do jogo, né?
Sei lá.
Não, segue. O filme foi inspirado ali no jogo. E será que agora quer dizer que a gente vai ter uma continuação do filme?
Se você quiser, eu posso dar uma mentida aqui e inventar um pouco pra parecer que a gente se envolveu mais com o jogo.
Não, você mente aí, Zé. Fala assim que você tem informações lá de dentro que estão desenrolando.
Eu acho que é oportunidade até pra gente começar a tratar rumor como fofoca, né? Então, eu vi uma fofoca nos corredores da Nintendo e quando a gente for falar rumor, a gente fala fofoca, vai falar de leak, a gente chama de fofoqueiro. Um fofoqueiro vazou lá nos corredores da Nintendo uma fofoca quente sobre o Detetive Pikachu, que esse jogo é uma continuação do filme. E aí agora, se for mentira, vai ter gente comentando. É mentira isso aí. Comentário. Tá vendo? Isso aqui
é mentira. Isso é mentira.
Se baseando 100% na mentira.
Gente, independente dessa questão, assim, o Detetive Pikachu 2 era um jogo que tava muita gente assim esperando já há um tempo.
Anunciaram antes do filme, né?
Foi antes do filme? Eu não lembro.
Foi antes do filme que anunciaram o segundo.
Eu sei que anunciou e ficou aquela coisa, aí depois anunciou o segundo filme e todo mundo ficava assim, mas o segundo jogo não saiu ainda.
E também o segundo filme não saiu nada ainda também.
É, então assim, agora vamos ver como é que vai ser. Eu confesso que, pra mim, ainda é estranho essas coisas do Pikachu com voz grossa.
Ah, eu adoro. Cara, vocês sabem. Eu odeio, assim, eu não consigo. Não que eu odeio. Desculpa, foi uma palavra forte. Mas eu não gosto da franquia principal de Pokémon. Eu fico irritado.
Vocês estão de sacanagem!
Meu Deus, o Luca falou que ele odeia Pokémon.
Eu desisto.
Agora quando lança spin-off, quando lança aí Legends Arceus, que eu adorei, foi o primeiro Pokémon que eu zerei, completão, assim, adorei. Nossa, eu gosto muito. E esses jogos spin-off eu adoro, Pokémon Go, agora Detetive Pikachu, é isso que eu quero. Taca mais spin-off de Pokémon, esquece a franquia principal. Tô brincando, não me crucifique.
Moral, cara, mas é, na moral, cara, lá, na moral. Por mim, lá. A gente tira o Luca agora. A gente termina no próximo jogo, porque eu acho
que... Mas já é meu último cast, vocês me demitiram no começo?
De novo, o Lucas já tá sendo retirado.
Eu acho que o público toda hora fala assim, ai, que bom que o próximo cast não vai meter o Lucas. Aí eu apareço aqui, né? Eu fui demitido, mas eu tô cumprindo o contrato.
Mas, enfim, independente disso, Detetive Pikachu virou uma página aí, né, que o pessoal tava bem ansioso, né? E há pouco tempo também tivemos notícias do Pokémon Sleep, né? Então acabaram os mistérios de Pokémon. Então não temos mais nada de Pokémon, assim, tipo... Ah, nunca mais vai ter e tal, foi esquecido. Então é isso, né? E agora...
Vamos,
então. Vem. Logo depois, a gente teve uma ceninha mostrando o Super Mario RPG.
Lindo.
A versão do Super Nintendo. Na hora que apareceu, eu logo pensei assim, mas é o rumor, é verdade.
Eu achava que era aquilo. Vai anunciar igual Earthbound, foi anunciado.
E justamente, vai anunciar igual Earthbound. E aí, na hora que mostrou já aquela estrelinha entrando com a qualidade melhor, falei, cara, eles fizeram o remake mesmo do jogo.
Na hora que eu vi a Peach, eu já sabia o que que era, mano.
Eles tancaram o negócio.
Tu viu a Peach, tu sabia que era remake, Luca?
Não, eu sabia, mano. Eu tinha certeza. Por causa dos rumores, cara. Negócio lá que começou a sair, que ia ter um jogo clássico de Super Nintendo.
Mas refeito, rumor, vai confiar em rumor, Luca?
Não, eu sei, eu não costumo acreditar tanto em rumor, mas quando eu vi, eu falei, cara, vai vir, eu tinha certeza, juro por Deus, mano, eu não pensei que viria pro Switch Online.
Juro por Deus. Eu cheguei a pensar uma boa parte que seria o Switch Online, tanto que ontem a gente fez uma live aí com o pessoal do Ultra N e eu cheguei a falar disso lá. Falei, olha, acho difícil, mas eu acredito muito que venha no Switch Online e tal, e de repente apareceu ele como remake. Claro, fiquei muito feliz, né? Eu não joguei o original.
Nossa.
E vou ter oportunidade agora, então eu tô empolgado, pra mim vai ser tudo novo. Então...
Cara, você vai amar. Eu amo Mario RPG, eu joguei Mario RPG quando era mais novo, eu joguei Mario RPG em emulador trocentas mil vezes, eu já zerei Mario RPG uma porrada de vezes. E é um jogo muito, 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 muito bom. É um jogo de RPG bom, não é um jogo só do Mario bom. É um RPG entendi. Bom. Ai, cara.
Agora eu preciso dizer algumas coisas sobre ele. Primeiro, o jogo tá bem bonito, sabe? Bem bonito.
O Mario rebaixado.
O Mario tá rebaixadinho, cara. Que da hora
eu fiquei surpreso, porque a discussão que a gente teve lá no Ultra N, onde foi isso. Como fazer um remake desse jogo sem perder a característica dele? E eles conseguiram, cara, ficou bonito de verdade.
Cara, a decisão de manter esse design do Mario rebaixadinho, até Peach, né, rebaixadinho,
assim. Geral rebaixado.
Né? Cara, muito legal.
Todo mundo Veloz e Furioso é rebaixado.
Eu acho que é isso que a gente precisa, tipo...
Todo mundo Need for Speed Underground, todo mundo.
Todo mundo com LED embaixo.
Todo mundo de LED.
Todo mundo dando drift no Joy-Con também.
Nossa, meu Deus, Luca, não. Mas assim, ficou bem bonito e tal. E achei a decisão acertada. E assim, eu quero pesquisar depois sobre, mas eu tenho uma desconfiança de que eles estão usando a engine do Zeldinha, tá?
Pareceu mesmo.
Né? A movimentação do Mario parece a do Link. Tu desligou
nisso? Isso.
Logo no início dá pra ver.
Eu tô desconfiado disso. Depois, quando a gente tiver mais informações, eu vou dar um jeito de dar uma pesquisada pra ver.
Será que eles vão manter aquele chefe do final? Ah, não vou falar porque tu...
Ah, obrigado, né? Obrigado.
O spoiler de 96.
mas eu não joguei, eu vou jogar. Desculpa,
não vou falar nada não, vai. Segue aí, segue o bairro.
Ah, enfim. Repetindo, tá muito bonito, tô empolgado.
Cara, pra mim acabava aí, na hora que mostrou, fechou, pode fechar, pode desligar,
cara,
tá bom.
Na hora que mostrou esse jogo, no meio da Direct, eu falei assim, cara, tem coisa maior vindo aí.
Eu também, esse
jogo é muito grande pra poder ser colocado no meio.
E legal, assim, que tipo, já no meio, igual você falou, né, padre, já no meio a gente já tinha essa... Putz, que da hora, já valeu. Igual o Zé também falou, pra mim já fechou. E fica aquela coisa assim, que tudo que vem depois é um bônus, né? Tipo, se não vir mais nada, eu já tô feliz e tudo mais, sabe? Eu achei bem legal ter.
Desculpa, eu vou falar aqui. vou ficar feliz não, porque só tinha realmente um jogo grandão. De repente apareceu uma Mabel na câmera do Zé.
Aí a Laura veio trazer Coca e mostrou a Mabel.
Aí, é. Mas então, voltando, a data chegou, eu cheguei 17 de novembro, aliás, já vou abrir um parênteses aqui, novembro vai ser um mês complexo, depois vocês vão ver que tem um bocado de jogo grande em novembro pro Switch, então tô preocupado com ver carteira, obviamente. Vamos seguir, porque logo depois a gente teve dois anúncios, assim, totalmente aleatórios.
Muito aleatório. Não, foi muito aleatório.
Muito aleatório, em todos os sentidos. Mas não quer dizer que eu não tenha ficado feliz com eles, né? E nenhum dos dois é pra esse ano, né? Então por isso que eles só deram... E fiquei feliz assim...
Isso que
eles...
é bizarro, né? Essas coisas de 2024. O que tu achou disso? Vocês acharam alguma coisa esquisita?
É isso que eu falei. Tipo, é isso que eu falei lá no começo. Que essa decisão de falar, ó, tá aí um pouquinho e a gente vai falar disso mais pra frente.
Eu não acho ruim.
Não, eu acho... Eu acho que foi
meio... novo, sabe?
Eu acho que foi meio assim, olha... Esquece, tem muita coisa vindo ainda, sabe?
Inclusive, assim, né? Tem muita coisa vindo aí. Inclusive, em fevereiro, a gente vai apresentar o console novo também.
Não, cara, não. Eu acho que agora...
Pode anotar, tipo assim, pode anotar.
Não, pode... Luca, são dois jogos, assim... Se fossem só portes, como é o caso do Luigi Mansion, eu acreditaria. Mas você tá falando de um jogo novo. Eles não investiriam num jogo novo e vendendo, tipo assim... Ah, toma aqui o novo console, mas eu tô lançando esse jogo novo aqui, entendeu? Eu acho que eles não fariam uma coisa dessa. Não faz sentido, sabe?
Vamos voltar pro... Acho que vai ser cross-gen esse da Peach.
Tá, mas vamos lá.
Calma, calma.
O que foi anunciado? Primeiro um jogo da Peach, né? E provavelmente... A gente teve um jogo da Peach, que provavelmente deve ser um Super Princess Peach, né?
E tá lindo, hein?
Tá muito lindo, muito lindo.
Ele tá lindo. Cara, essa coisa de teatro. A hora que apareceu a cortininha, eu falei, ih, é um remake aí de...
Tazanirdó, eu achei que era Tazanirdó.
Eu também pensei, cara. Na hora que eu vi a cortina, inicialmente eu pensei em Mario All-Stars ali, que começa com a cortininha. É, daí a hora que eu vi a Peach, eu falei, ih, é o Paper Mario. Mas então, daí a Peach não tava Paper, né?
Não, mas eu pensei o Thousand Year Door, porque ele falou assim, ah, tem outro jogo do protagonista. E, inclusive, eu achei que eles iam emendar e anunciar tudo do Mario ali no meio, sabe?
Depois eu pensei que seria... A terceira coisa que eu pensei, seria um novo Paper Mario.
Não. Novo agora, não.
Se o for Thousand tinha muito esse lance do teatro, o Thousand Year Door. Então eu achei que era quando apareceu.
É a Nintendo trollando, igual foi aquela vez com o Donkey Kong, tá ligado?
Meu Deus. Mas aí, esse jogo da Peach tá bem bonito, né? Ele tem uma pegada um pouco diferente daquilo que a gente tá acostumado, né? Ele parece uma coisa meio 3D, meio 2D, não dá meio pra gente poder entender muito o que é aquilo.
Parece uma coisa craft, né? Uma coisa tipo
é uma do coisa Yoshi lá que saiu. Da Peach trocando de roupa, né? Então, assim, não sei como é que vai ser, a gente tem que esperar pra ver, mas eu tô interessado.
Eu acho, sabe? Que é abraçando o filme, sabe? Tipo, esse lance do... Ela botou um vestido azul no filme, ela bota um vestido azul quando ela pega Ice Flower.
Isso.
Acho que pode estar indo um pouco pra cima disso.
Agora, mais do que o jogo da Peach, me surpreendeu eles terem anunciado um port do Luigi's Mansion 2 Dark Moon.
Do pior Luigi's Mansion.
Do pior Luigi's Mansion. Eu estranhei não terem anunciado do 1 junto, né?
Deve vir.
Então, cara, mas então, eu já falei algumas vezes isso aqui, né? Que eu sou doido pra poder ter o 1 no Switch com a qualidade do 3.
Nossa.
Pelo que deu pra ver no que foi apresentado, o 2 está nessa questão, tá? Nesse patamar. Olha, pegamos o mesmo jogo, colocamos na engine do 3 e tá rodando, tá bonito e tal. Só que o seguinte, quem jogou o 2 vai... O Zé jogou... Você jogou, Luca, o 2?
Não joguei.
Então, o problema do 2... Sorte a sua.
Então já não tinha mais 3DS.
Não, realmente, sorte a sua mesmo. Porque qual que é o problema do 2? O 2, ele tem uma pegada de você fazer pequenas missões e voltar. Então os mapas são muito pequenininhos. Muito pequenininhos. E assim, aliás, correção... As mansões são grandes, mas elas são divididas em pequenas partes pra você ir fazendo. E isso irrita. Irrita bastante, na verdade. Se eles conseguirem tirar isso, tipo, você vai explorar a mansão inteira, você pode ir fazendo todas as missões daquela mansão sem precisar voltar, eu acho que já melhora.
Eles não vão tirar isso. Isso é o grosso do gameplay da parada. Eles não têm como tirar isso.
Ah, mas eu sei lá, né? Se eles conseguirem fazer isso, melhoraria.
Mas é no 2 que surgiram várias paradas legais. Tipo, acho que a luz negra no 2. Tem umas coisas que surgiram no 2 que até ficaram.
Tem objetos legais, né? Essa coisa dos fantasmas serem mais os menores, né? Tem mais variedade, foi o 2 que introduziu. Tem coisas boas, não são só coisas ruins. Só que ele tem essa coisa de ser muito vai e volta. Quando você tá empolgando no negócio, volta pra trás. Ah, vai lá, depois volta você de novo. Então, assim, e é engraçado porque ele coloca, assim, a mansão vai mudando a partir do momento... Tipo o que acontece com o Mario 64. Tipo, se você escolhe a estrela X, o cenário vai estar desse jeito. Você escolhe.
Mario Sunshine é assim.
Sunshine também acontece
isso. Sunshine é assim.
Então, o Luigi's Mansion 2 faz isso e é chato. Sabe? É chato. Aqui é chato. Eu prefiro uma coisa mais estilo Odyssey, que você pode fazer tudo ao mesmo tempo dentro do mesmo cenário, entendeu?
O Luigi 3.
O Luigi 3 faz isso, né? Então, assim, vamos ver o que vai ser. E o que tá me dando esperança nele é que ele foi anunciado pra longe, pra 2024, um jogo que é um porte. É uma coisa que já tá pronta. Uhum. Então, por isso que eu acho que eles estão trabalhando bastante nele, talvez pra mudar até essa estrutura. Manter a história do negócio, o plot da história, mas modificando essas questões que ficaram ruins, sabe? Dá pra fazer? Dá pra fazer.
Eu vou ser sonhador com você. Concordo, então. Vou sonhar também.
E tem o 1, né? O 1 é o mais fácil de portar, porque o 1 é perfeito, cara.
E ele já foi portado recentemente pro 3DS, né?
Pro 3DS, então, né? Literalmente você fazer um upscale nele e colocar lá, fica legal.
Jogo de GameCube, né? Jogo de GameCube tá pronto,
jogo só
tá
em HD. GameCube é plenamente portável e, tipo, mais uma vez essa Direct provou isso pra nós. Aliás, um abraço pro Júlio aí, que não tivemos de novo.
Coitado.
Coitado do Júlio, o meme segue. Inclusive, na hora que passou a DLC do... A DLC não... DLC também, mas quando foi falar aquele negócio do campeonato do Mario Kart na Europa, fez um barulho, eu confundi com o barulho do F-Zero, falei assim, cara, vem o F-Zero.
O Júlio entrou na nossa cabeça, mano.
Cara, sim. Bem, vamos seguir a lista aí da Direct, depois a gente teve a coleção do Batman, que confesso que eu fiquei bem feliz.
Eu também, sabe? Cara, eu adoro feliz, essa série Arkham.
Eu gosto muito
dele. Vai ser a terceira vez que eu vou comprar esses jogos.
Eu vou comprar também. Eu tenho eles no PS4 e vou comprar de novo.
Eu tenho no Xbox, na Steam e agora eu tô comprando
isso. Eu peguei no Xbox, daí depois saiu o terceiro, né? O Arkham, como que chama?
Origins ou Knight. É porque eles não contam Knight, Origins, né? Eu acho vacilo
isso. O Origins, eles ignoram porque foi a Montreal, né?
Eu não reparei. Isso. Eles botaram também o Blackgate ou não?
Não.
Blackgate ou no 3DS, né?
Eles é botaram? 3DS. Não. É só...
Porque
é
tem
só,
o Blackgate no Xbox.
É o Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight. São os três
que estão... E o Arkham Knight, cara, eu pensei... A hora que comecei a ver o trailer, eu falei, vai ser... O Arkham City e o Arkham Asylum, né? Que já tinha esse
coletânea.
Eu achei que ia ser só os dois, porque eu vi a questão do Mario. Do Mario, pelo amor de Deus. Batman entrando na prisão e tal, ali em Arkham City, o Bruce Wayne, não sei o quê. Eu já pensei, legal. Os dois ali. A hora que eu vi que era o Arkham Knight junto, meu. E é um jogo que eu considero um dos jogos mais bonitos da geração ali do PlayStation.
Cara, eu não sei como vai ser a performance disso. Né? Assim, mais que vai ser uma delicinha jogar Batman no portátil.
Nossa,
no OLED.
No OLED, do Igor, que deve estar ouvindo a gente agora em casa, deve ter até passado a mão no Switch OLED novo dele do Zelda que ele ganhou.
Ah, o meu tá ali. O meu tá ali também.
O meu também é papai de OLED agora.
Aliás, agora vocês estão vendo a câmera aqui, o meu antigo já tá aqui, ó.
Caraca,
faz inveja. De decoração, faz inveja, mané. Mesmo.
Não, pra quem não tem vídeo, gente, nós temos que fazer o podcast
em vídeo. A gente tem que gravar essa parada em vídeo, cara.
Tem que ver. Vai, uma hora vai
vir. Vai ter. Vamos lá, vamos seguir.
Vamos seguir, então. Logo depois da coletânea aí do Batman... a gente teve um outro jogo meio estranho, que esse aí eu não lembro. Como é que é o nome dele?
Gloomhaven,
né? É uma parada meio de estratégia com carta.
Vai ter quem goste. Sim. Acho que dá pra passar um pack bom aqui, passando rápido. Que aí veio Just Dance 2024.
É, isso.
Legal. Silent Hope, que é um RPG bonitinho. Legal.
Ah, o Silent Hope é um chibizinho legal, é. Diferentão.
Legalzinho ter. Fae Farm, que é novamente pra cota de fazenda do Switch. Legal, pré-order, tá disponível.
Hot Wheels.
Teve o Hot Wheels. Teve também aquele, como é que é o nome daquele jogo de comida?
Ih, gente, esqueci o nome agora.
Cara, eu esqueci também. Deus.
Eu sei qual que é. O de fazer comidinha, só que agora
é mecânico. Eu quero falar o nome dele. Como é que é o nome dele? Pra poder ele saber, porque ele não sabe o que a gente tá pensando. Overcooked, pô.
Overcooked.
É o Overcooked de metalúrgico. Aí, pra quem...
É, metalúrgico, isso.
Tava querendo muito.
Aí teve a cota do Zé de funcionário da Ubisoft.
Exatamente, fiquei contente. Achei muito legal o Rei Bobomb de metal, né, refeito. O King Bobomb, só que Rabbit também, porque ele também tem orelha. Então, tanto Rabbit quanto máquina.
E uma coisa legal também que foi anunciado junto dele, tem uma demo agora, pra quem não jogou.
Isso,
né?
Então joguem Mario Rabbit, joguem os dois, são muito bons.
Fiquei feliz mesmo. E a DLC parece bem bonita. Agora o que veio depois, que eu fiquei bem feliz...
Mais Pokémon Presents.
Foi o Dragon Quest Monsters, né? Dragon Quest Monsters novo.
Pra mais um jogo aí, ó. Vai, fala, padre, desculpa. Mas um jogo aí pro pessoal falar que é melhor do que Pokémon, pô. Mais uma oportunidade.
Sim, mas pra assim, pra quem não sabe, Dragon Quest Monsters é um spin-off do Dragon Quest, que ele meio que funciona como se fosse um Pokémon do Dragon Quest. Sabe, que você usa pra poder... Você controla o carinha, vai capturando os bichos e tal, e vai usando eles rinha de bicho, né? Briga de galo. Então, só que do Dragon Quest. E esse, se eu não me engano, é o terceiro. Teve um pra DS, eu não lembro direito agora quais são. Sei que é legal, o pessoal gosta bastante, o pessoal ficou bem feliz, e esse nem veio como terceiro, veio The Dark Prince, né?
Uhum. Cara, esse jogo eu comecei a ver e eu vi que tava com os traços do Toriyama, né? Eu falei, na hora eu pensei, porque assim, pra quem não conhece, também tá pra sair um jogo do Sandland, que é uma obra do Toriyama, que tá lindo o jogo, tá tipo, perfeito.
Sim.
Mas eu acho que ele não vai sair pro Switch. E quando eu vi na Direct, eu falei, caramba, vão anunciar Sandland pro Switch.
Quando
só que eu achei feio, eu falei, cara, tá muito mal otimizado. Aí pensei, não é Sandland. Tá.
Mas na verdade, o que eu achei quando mostrou, logo você bate o olho, você sabe que é Dragon Quest, mas eu pensei que seria o Builders 3, que tem muita gente esperando aí, falando que tinha que sair um Builders 3 e tal. E como o primeiro e o segundo fizeram muito sucesso no Switch, nada mais, assim, provável do que ele ser anunciado também no Switch, né? Mas Monsters e tal, vamos ver aí como é que vai ser. Eu não vou pegar, porque não é assim... Eu amo Dragon Quest, mas não sou muito adepto dos spin-offs, a não ser o Builders, que o Builders realmente...
Não, o Builders é muito legal, até eu joguei.
O Builders vale a pena, eu recomendo. Depois nós tivemos Pikmin, né? Pikmin, que já chega aí mês que vem. E, cara, tenho que dizer que fui surpreendido positivamente com o Pikmin. Não que eu achava que iria ser ruim, nada disso, pelo contrário, porque Pikmin é sempre muito bom, mas ele tá melhor do que eu imaginava. A tal da câmera mais próxima fez muito sentido, ficou muito mais bonito o jogo.
Uhum.
Os cenários estão lindos, 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 lindos. Ele tem algumas novidades que eu achei muito interessantes, assim, que eu gostaria de destacar, mas eu queria saber primeiro antes de vocês, o que vocês acharam do Pikmin 4?
Pô, vou pegar. Eu não tava muito inclinado ainda não, porque eu não sou muito chegado em Pikmin. Joguei só o 3, mas esse, nossa... Tô pensando até em pegar o Wii U 2 depois dele.
Então,
o 4 me convenceu a pegar o Wii U 2.
Cara, tá muito lindo.
Ele tá muito lindo, tipo, muito bonito mesmo. E
parece muito bom, porque, cara, o Pikmin 3 já tinha uma jogabilidade muito boa. Imagina esse. Ih, vou pegar.
Nossa, eu gostei de algumas novidades, como eu tava falando, né? A questão do cachorro ficou muito legal. Aquele Pikmin, aquele tripulante peludo lá que aparece. E as disputas com ele, eu achei uma ideia, assim, genial, sabe? Sim. De você ter umas coisinhas pra poder fugir um pouco daquilo de carrega a fruta, coloca na nave, vai embora e tal.
Tem o próprio Profundão, padre. O jogo tem o seu próprio
Profundão. Na verdade, o Profundão já tá presente, acho que desde o 2, né?
Ah, então, tem no 2, tipo, um lugar específico, Underground?
Tem sim. Então, isso aí a gente já tem que dizer. Agora, uma coisa que eu achei o máximo, né? Já era esperado, a gente tem um novo tipo de Pikmin. Que eu amei o nome em português, que é Pikmin Pirilampo.
Mentira!
Pikmin Pirilampo! Eu amei Pikmin Pirilampo.
É no nosso português?
Não, no português Portugal. E eu quero que venha Pikmin Pirilampo também no
Brasil. Parece um ETzinho, no Brasil. Né?
É, eu amei, amei o Pikmin Pirilampo. E eu faço questão que venha.
Parece o nome de coisa do Chaves. Ah, lá, são os pirilampos. Parece do Chapolin. Parece muito coisa do Chapolin.
Muito Chapolin, cara. Muito Chapolin. E eu amei Pikmin Pirilampo. E Nintendo, se não vier Pikmin Pirilampo, eu vou jogar em português de Portugal pra poder ver Pirilampo. Porque eu amei, 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 amei demais. E tivemos uma surpresa positiva de Pikmin também, que foi o 1 e o 2 chegando. Já, aliás, já está disponível no
Já tá.
Shop, eu não peguei pra poder ver quanto tá saindo. Deixa eu ver se eu
consigo. Nem eu, meu Switch tá na sala. Pega o teu Switch ali atrás, padre.
Não, aquele ali não tem como, aquele ali já não tem nada nele. Deixa eu ver aqui no site da Nintendo que a gente passa pro pessoal direitinho quanto que tá.
Achei maneiro vir, agora você pode jogar. Cara, eu acho isso muito legal. Parece que no Switch realmente você consegue jogar tudo de tudo. Todos os Pikmin estão no Switch, aí, todos os Metroid estão chegando.
Isso mesmo, todos os Pikmin. Então aí, gente, pra quem quiser, tá 250 o Pikmin, mas são os dois, tá? É um e o dois juntos.
Pô, caraca! Aí,
vale a pena.
É, bom, né? É um remasterzinho? É um portzinho ou o quê?
Não, é um remasterzinho. É tipo, meio que...
HD.
É, um HDzinho.
Ah, tá. É um HDzinho, não tem...
Deve ser a versão de Wii, né? Deve ser a versão HD daquela versão de Wii.
Cara, tá bem bonitinho. Tô vendo as imagens aqui, tá bem bonitinho.
Ah, pegar.
É interessante, eu tô achando que eu vou pegar.
Pegar.
Vou ser obrigado a estar pegando.
E este foi o... Momento Rica.
Eu sou rica!
São 2 gigas, tá? De pra poder baixar.
Eu tenho 512 gigas de espaço agora, graças ao Daniel Rensober.
Desse jeito. Então, assim, acho que vale a pena. Mas eu acho que tem... Deixa eu só conferir antes da gente passar pro outro, porque eu vi uma parada aqui. Ah, lá, tem, vende ele separado também, quem quiser comprar. Tá R$150 cada um.
Ah, tem uma promoçãozinha aí, comprando os dois juntos, 250.
250. Então, ou seja, tá interessante.
Beleza, tá de boa.
Dá uma recomendação pra quem não conhece Pikmin e quer começar assim. Tá certo que o 3 é bem diferente, bem mais divertido, mas o 1 e o 2 são bem legais também, vale a pena. E vai ter demo, né, do Pikmin 4.
É, vai ter.
28, né, já é semana que vem. E isso é bom. Depois isso. Eu fiquei surpreso que foi anunciado também a coletânea do Metal Gear. E passei o tempo inteiro desse anúncio rezando, assim, aparece o Twin Snakes. Não apareceu, mas eu tenho uma teoria da conspiração aqui. Essa é a primeira parte, né?
É o volume 1. Aliás,
é o volume 1. E eu nem sei, na que foi anunciado pro PlayStation, tinha os jogos antigos também ou não?
Eu acho que não, porque foi...
Eu acho que não.
Eu senti, viu? Foi a primeira vez que eu vi isso, dos antigões, de Game Boy, Nintendo, não sei o que.
Isso, eles vão sair separados, né, na eShop.
Vão, mas assim, eu tô falando da coletânea porque esses antigões não foram anunciados, eu acho que na coletânea do PlayStation não. Depois a gente pode conferir. Mas se for, gente, desculpa, é só um comentário que eu quero fazer. Eu acho que essa coletânea foi um acordo da Nintendo. Foi um acordo assim, vamos lançar porque, pra quem não sabe, gente, a Nintendo tem algumas questões por exemplo, do jogo que saiu e tal, lá pra os mais antigos. Então eu não sei como é que é o esquema do Twin Snakes. Eu acho que foi um acordo de tipo... Sai um que era exclusivo, que era o Twin Snakes, pra no volume 2, e em compensação você traz a coletânea pra gente também, sabe?
Uhum,
né? Eu acho que rolou algum acordozinho assim. Não que, não sei, gente, isso é puro achômetro, tá? Eu não tenho informação de nada, não sou líquido, não sou nada. Isso é puro chute meu. Então, eu acho que possa ter rolado alguma coisa assim. E se vier, eu vou ficar feliz, porque eu vou pegar a coletânea sim, e vou jogar, agora provavelmente eu vou pegar no Switch, que antes eu iria pegar no PlayStation, mas agora como tem no Switch, são jogos mais antigos, com certeza não vai ter problema de desempenho no Switch, então eu vou jogar ele no Switch mesmo, porque eu tenho o portátil. E eu amo o primeiro Metal Gear, eu acho ele fantástico, sabe, eu gosto demais dele. O 2 é mais ou menos, o 3 é legal. Então eu vou me divertir bastante. Vocês vão pegar também ou não?
Eu provavelmente não.
É, eu não sou muito...
Não sou chegado em Metal Gear, não. Joguei o 3 só, joguei no 3DS, no PlayStation 2.
Agora, o jogo da vida chegou ao Switch. Finalmente, um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos tempos chegou no Switch, que é o Vampire Survivor.
Ah, é muito legal esse jogo.
Cara. Eu nunca joguei. Amo Vampire Survivor.
É muito bom esse jogo.
É muito bom. Todo mundo que vê o Vampire Survivor pela primeira vez fica assim, faz sentido nenhum, um jogo feio, não sei o que e tal. Cara, essa merda é viciante num
vídeo. Vicia muito. Você fala, não, mas agora eu vou fazer direito, agora eu vou certinho.
Eu vou fazer uns combos aqui agora, eu vou combar os itens certos. Cara, Vampire Survivor é muito bom. E eu achava um absurdo não ter no Switch, porque ele tem tudo quanto é lugar.
Eu achei que ele já tava no Switch.
Ele tem no celular, ele tem no Xbox, ele tem no PlayStation, ele tem no PC, ele tem tudo, só não tinha no Switch.
E qualquer calculadora você roda esse jogo aí, sabe? Tá todo lugar.
Não é tão leve assim não, tá?
Porque não tô falando, tipo assim, que é uma crítica, mas tá em todo lugar esse jogo, em qualquer lugar você tá rodando.
É porque ele tem gráfico simples, gente, mas ele é pesado, porque é muita coisa acontecendo.
É muita coisa na tela, mano. É muita coisa. 500 mil inimigo ao mesmo tempo ali, ao mesmo tempo que tem as coisas, fragmento que sai no chão ali pra você pegar.
E é estranho porque, tipo assim, ele é um jogo que você controla um caçador de vampiros, né? Tem um monte de personagem, na verdade, né? E que os ataques são automáticos, você não controla os ataques. A única coisa que você controla é a movimentação do boneco e algumas escolhas que você faz. E parece idiota quando aparece no primeiro momento, que parece lá um chicotinho batendo numa cadência devagar, batendo uma caveirinha, aí você vai outro e outro.
Esse jogo me lembra o Boxhead, é um jogo que eu jogava em Flash, eu acho, no Clique Jogos, chamava Boxhead.
Nossa,
era com zumbi
e era a referência do Luca.
Cara, era o mesmo sistema, assim, tipo, ia enchendo a tela de zumbi, aí você começava com uma coisa simples, você ia evoluindo e pegando coisa. Cara, era muito legal. E esse jogo me lembra muito Boxhead. É muito legal.
Mas assim, cara, não, acho que não dá nem pra descrever muito o Vampire Survival. É aquela coisa assim, pega, experimenta. Não vai só pela aparência dele, não. Joga de verdade.
Ele tem multiplayer, esse jogo?
Cara, então, nesse gameplay mostrou multiplayer, mas eu não sabia que tinha.
Então, eu também não sabia.
Eu não sabia que tinha. Não sei se é uma coisa nova, não sei se é porque eu nunca peguei pra poder ver, pra jogar.
Talvez é porque a gente jogou sozinho, padre.
Ah, mas aqui tá mostrando que é quatro jogadores locais, né?
Então, online, não sei se funcionaria mesmo.
É, também acho que não. E assim, tô feliz de verdade.
Também, porque
é
um jogo legal.
Que eu gosto mesmo.
Qual que será que vai ser o preço dele?
E cara, ele é baratinho, né, cara, não. E ele é aquele tipo de jogo assim que é bom pra você jogar no intervalo, porque as partidas dele, claro, se você for até o final, o máximo que ela vai durar é meia hora. Mas assim, é um joguinho pra você descontrair, é bem legal, né? E depois a gente tem um
jogo... Pra valer, você vai ficar uma meia hora mesmo.
Vai sim. Depois a gente teve um jogo inusitado, né? Que é o Red Bangers
Royale. Ah, achei legal.
Eu gostei. Cara, muito legal. Eu gostei.
Gente, é o Hitman Heaven que a gente pode ter, né?
É. Cara, na hora eu lembrei de Hitman Heaven e... Uma pena a Nintendo não dar atenção,
eu
né?
Eu gostei, eu achei legal. É um jogo rítmico Battle Royale de pombo.
E é da Team 17, né? Que faz como que chama lá? O Overcooked, não é?
E o Yooka-Laylee, eles que fazem. Eles fizeram... Ah, não lembro o que eles fizeram. Eles têm muita coisa, o Team 17, na verdade. Mas assim, tô feliz. Eu acho que
legal.
Quem jogaria legal. Agora, o que veio depois dele é que me deixou empolgadaço.
Achei muito maneiro. Eu desmereci. Na hora que mostrou, eu fiquei... Ai, cara, mostra alguma coisa boa. Aí mostrou que era a plataforma 3D.
Aí falou muito uma frase bom, muito
no meio. Não foi só mostrar na plataforma 3D. Vai, padre, fala.
É do mesmo time que fez o Sonic Mania.
Pelo amor de Deus. Nossa, chega a aquecer o coração. Então, nossa sim. Senhora.
A gente tá falando, pra quem não entendeu ainda, é o... Como é que é? Padre. Meu Deus, que horror.
Pô, calma aí, velho.
Penis Big Breakaway. Breakaway.
Penis, você tem que falar uma frase só, você não pode falar só o início do jogo.
Desculpa, Jonathan, põe um pi naquilo que eu falei. Vou falar de novo. Penis Big Breakaway, né?
E, de Penny, claro, né? De nome, é Penny.
Isso, Penny com Y, isso.
É Penny Macarrão. Então
Penis Big Breakaway.
Gente,
não tá tem lindo. Como não falar pênis.
Tá lindo o jogo. É um plataforma 3D que você controla uma bonequinha com ioiô, cara.
Muito maneiro. Muito cara, maneiro.
Tá lindo esse jogo. Eu quero muito pegar.
Cara, eu sinto falta disso. Esses jogos que são 3D, plataforma, genérico, que não é tipo Mario. Ele não tá tentando reinventar a história dos videogames. Ele só quer mas fazer um plataforma 3D. Cara. É, exato. Nossa, achei lindo, vou pegar com certeza.
E o visual desse jogo tá incrível, cara.
Eu achei legal aquela coisa dele andando na parede, vai pra um lado, vai pro
outro. Sim, sim, sim.
Ai, cara, perfeito, 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 perfeito. Então, assim, nesse ponto aí acertaram muito.
Agora que eu vi que tem um ioiô na logo do jogo.
É, ué, o ioiô. Depois a gente teve DLC de Mario, né?
Linda. Lindo cara, que finalmente conseguiu.
Três personagens.
Nossa. Não, eu tenho uma crítica quanto a isso, padre. Desculpe, mas eu vou ter que falar. Você vai colocar três personagens, legal. Mas cadê o Diddy Kong, cara?
Porra! Ah, velho. Tem um jogo de corrida, né, ô Luca? Então... Tu ia aceitar, Luca? Tu tem que ter um jogo de corrida, tu ia aceitar ser extra no jogo dos outros? Ele pô, já foi durante muito tempo, Luca. Ele não tem mais pra isso não, cara. Ele tá cinematográfico agora, ele tá em filme. Ele não tem tempo pra ficar participando de corridinha de Mario, não.
Eu fiquei feliz com os três, porque são três personagens muito legais,
eu sabe? Eu também.
É legal, igual na Direct em português, Lagartola, né?
Lagartola, foi no Lagartola.
Lagartola, ela fica irritada, né, a hora que toma casco, essas coisas. Muito legal.
E teve
legal,
também uma fase bonita, né, que é a fase do banheiro, achei...
É, aliás, diferente.
Eles estão surpreendendo muito com isso, porque eles vieram com um papinho de que seriam só pistas...
Reaproveitadas, né?
Reaproveitadas e
mas,
não...
Mas é do Mario Kart 7, não é? Não. Do Tour, né?
Não, é nova.
É nova?
É. Essas pistas novas existem uma conversa de que um momento elas vão chegar no tour. Mas
não, até eu entendi, porque na hora tava aparecendo os personagens e tava aparecendo aonde eles são. Aí eu achei que era da pista. Não, abafo.
Então, agora, sobre o Kamek. O Kamek ele tava pra entrar no Mario Kart de 64, não entrou, né? Tinha até artwork com ele. Artes com vídeo com ele, não sei o quê. E aí ele entrou agora, e eu acho, cara, esse negócio de fazer um jogo com o Luigi, um jogo com o Mario, um jogo com a Peach, bota o Kamek no Mario Kart, isso é muito caro, de tipo assim, dá uma olhada no nosso filme. Olha os bonecos do filme que tu gosta.
É sim.
Já lança jogo do Bowser, tem certeza. E, cara, Bowser Piano.
O Kamek demorou muito, porque o Kamek é muito icônico, né?
Demais, eu entendo. O
Kamek, ele é um personagem, assim, muito querido. Então, assim, eu não sei nem por que ele não tava ainda.
É porque o Kamek parece pequeno, mas o Kamek, ele é vilão, tipo, dos Yoshi Island, é o Kamek. Mas tem um Baby Bowser, ok. Mas o Kamek tá ali.
É o Kamek, é.
Cara, o Kamek é muito bom e, sabe, enfim. Depois a gente teve um anúncio que, assim, já tinha vazado e eu fiquei muito feliz, hein? É o remake do Star Ocean do PlayStation, né? E eu tô muito feliz porque eu gosto muito desse jogo. E, cara, eu achei legal porque eles conseguiram fazer uma adaptação que mescla 3D com 2D HD. Diferente daquilo que a Square vinha fazendo, né? Então isso me deixou bem feliz. E que é uma proposta nova. E, além disso, eles conseguiram melhorar o sistema de combate que... Pra quem não jogou Star Ocean, ele tinha uma pegada assim, que é combate de ação, igual você tá vendo aí no trailer, só que ele era literalmente uma linha reta quase, sabe? Ele tinha algumas variaçõezinhas assim pra profundidade e tal, mas não era nada demais, entendeu? E agora não, agora eles alopraram o negócio. Então, eu acho que foi uma decisão mega acertada e ficou muito, muito bom. O jogo do PlayStation já é muito bom, tem uma história muito legal, que é uma pegada sci-fi e tal. E então, eu tô bem feliz, sabe? Bem feliz de verdade com esse remake. Desde quando anunciou, eu já tava feliz e agora vou ficar mais feliz ainda. E eu quero muito ver como é que vai ficar dentro desse jogo o sistema de magias, porque eles têm uns magião muito legal, muito bonito, assim, que era muito impactante no PlayStation.
Ah, é o meu momento. Eu não esperava. A Laura, ela tava vendo meio adiantada, né? E aí ela, cara, tem um aqui que você vai gostar. Aí eu, pô, Donkey Kong. Eu não tinha expectativa com o WarioWare mais. Eu achava que aquele ali era o WarioWare e acabou. Mas aí a Nintendo veio e falou, não. Fica tranquilo.
A Nintendo segurou na nossa mão e falou assim, segurou. Calma.
Cara, sou muito frustrado com o WarioWare do Switch. Muito. É a minha maior decepção, acho que da minha vida, assim. Eu nunca passei por nada pior do que isso.
E cara, aí eles lançaram... Cara, eu gostei, sabia?
Do Switch, aquele horroroso?
Não, aquele assim, não é meu favorito. Mas eu não desgostei, eu achei divertidinho. Mas não,
isso eu acho, é ele, eu acho ele um bom jogo, mas não ao nível do que eu queria.
Ao nível que você espera de... Que, igual eu falei no Twitter, esse jogo do Switch que lançou faz um tempinho, eu joguei uma vez, eu zerei ele e nunca mais toquei. Agora, por exemplo, o WarioWare Touch lá do DS, cara, eu não canso de jogar, eu jogo infinitas vezes. Então gente, é um jogo que pra mim teve uma vida curta. Agora espero e tenho certeza que esse vai ser outra história.
O WarioWare não é Mario Party pra ficar lançando. Ah, e o WarioWare não é um jogo genérico de diversão. O WarioWare é o jogo multiplayer. E esse WarioWare, meu Deus, o Move It. Até o nome, ele é mais WarioWare Move It. Usa dois Joy-Con, um em cada mão. É o WarioWare definitivo. É o melhor. Eu acho que ele tem tudo. Boto minha mão no fogo aqui pra dizer que ele vai ser melhor do que o Smooth Moves, que é o ápice do multiplayer. Não tem multiplayer com controle de movimentos que é melhor que o WarioWare Smooth Moves. Eu acho que esse Move It vai ser melhor. E, cara, o Koizumi de costas fazendo os movimentos com o Joy-Con. O lance de, cara, eu comprei um par novo de Joy-Con pra jogar Super Mario Party na época.
Eu também.
Nunca joguei Super Mario Party com quatro pessoas. Mas agora eu já tenho como jogar o WarioWare Move It, que... com duas pessoas juntas, ou seja, a vida da Laura agora, assim que esse jogo lançar, dia 21 do 6, vai ser jogar... Meu, sai dia 21 do 6?
Não, menino, isso é em novembro.
Que susto! Eu olhei o vídeo aqui, é novembro. Ai, tá vendo? Jogo de final de ano isso aqui. WarioWare é jogo então, de final de ano.
Mais um jogo pra novembro, porque tem outros jogos aí que foram anunciados em novembro, né? Então...
Eu tô sem chão. Assim, gente, do fundo do coração, joguem o WarioWare. Não joga essa praga que saiu pro Switch antes, não. Joga o WarioWare direito. Joga aquele jogo, é uma praga bíblica, com todo perdão, padre.
Mas é
bíblica aquele outro WarioWare. Não é isso aqui, não. Isso aqui é outra história. Mas,
cara, você sabe o que me empolgou mais nesse WarioWare?
Tudo.
Porque, assim, no do Wii, eu amo do Wii, né?
Eu também.
Assim como o Zé, ele é perfeito, perfeito. Só que o que acontece? O do Wii, a parte que eu mais gosto é muito pequena. E são os minigames que usam os dois, que usam o Nunchaku e usam o Wii Remote.
Sim, sim.
E é pequeno, porque só tem uma fase que faz isso.
É.
E agora, todas vão usar os dois.
Cara, e o WarioWare... É porque eu acho que as pessoas não têm noção do que... O WarioWare, ele pode escrever o que eu tô falando. Pode igual o Mario Sluggers, que eu falo o tempo inteiro, pode escrever também. Pode escrever isso aqui também. É o jogo que vai definir, tipo assim, o Until Switch é lixo em questão de uso do Joy-Con do que esse WarioWare vai ser.
Ainda talvez, bem que ele não apareceu, né?
Talvez tenha sido por isso que Nintendo resolveu lançar o Until Switch, meio que assim, não vou nem divulgar isso aqui não, porque isso aqui...
Cara, que vergonha ali naquele trailer, velho.
O WarioWare, ele usa
o Joy-Con. Mas eu gostei do Until Switch, tá? Não vou falar mal dele não, porque eu gostei daquilo ali. Aquilo ali vai ser muito legal, por exemplo, em evento, tipo BGS, cara.
Isso é muito maneiro, mas
sim, é uma loucura. E eu gostei muito dele que ia usar o celular, né? Que foi uma coisa que me surpreendeu. Falei assim, cara, você joga 100 pessoas com o celular, isso vai ser legal demais.
O WarioWare deve dar pra ter 4, né? Porque cada um segura 2 Joy-Con, eu sei que dá pra conectar 8 controles por causa do Smash Bros, né? Então, tá de boa. Agora, eu tenho certeza que ele vai usar todas aquelas funções que o pessoal fica, pô, não usa nada do Joy-Con. O Rumble HD vai usar.
Infravermelho. Sim.
Cara, até hoje vão usar. Até hoje eu não vi nenhum outro jogo além de Mario Party que usou o sistema de vibração pra fazer som. Vocês lembram disso? O Mario Party, ele faz um som no Joy-Con na hora que você vai jogar, pela vibração do controle. É assim, ó, absurdo de bom, mano.
Esse jogo não existe, Luca, ninguém agudo. Liga pra ele.
É um somzinho meio agudo.
Isso aí, Luca, isso aí era o Clique Jogos, cara.
Não, mas não tem que jogos, não.
Vamos, que a melhor parte ainda não chegou. Ainda tem
o LSD chegando.
Ainda tem
o Super Mario Maravilha. Vem.
Depois a gente teve o anúncio, né, dos amiibos de Zelda, que já tinha vazado, né? Que era o Ganondorf e a Zelda. Cara, o amiibo da Zelda é um dos amiibos mais bonitos que a Nintendo
bonito.
Já
fez, tá? Ela voando,
Ganondorf e Marombeiro também, muito bom.
Não, mas eu prefiro o da Zelda. Se fosse pra eu comprar um dos dois, eu
compraria
o da
Zelda. Também.
E logo depois nós tivemos o grande anúncio. Nossa. E todo mundo já tava especulando, todo mundo já queria. Que agora a gente já tem nome, né? E aliás, gostei bastante do nome, diga-se de passagem.
Eu também. Estou
falando Super Mario Wonder.
Lindo.
Lindo. É a definição.
Lindo. Bom, moleque, parece bom. Me lembrou Rayman Legends.
Uh-huh. Cara, lembra mesmo, lembra
lembrou
mesmo.
Lembrou Rayman, cara. Legends, lembrou Rayman. O que pra mim é uma parada muito boa, porque hoje em dia, de jogo de plataforma 2D, Rayman Legends, Donkey Kong Tropical Freeze são o ápice pra mim. Sim. E o Super Mario, com todo o perdão aí da palavra do que eu vou falar agora, é o, tipo assim, o plano do que tem que ser feito, e aí todo mundo faz melhor do que o jogo de Super Mario.
Agora então, assim, eu fiquei muito feliz com o que eu vi, em todos os sentidos. Eu achei a proposta de direção de arte linda.
Nossa, tá perfeito.
Que foi aquilo que a gente vem batendo na tecla já há um certo tempo aqui no podcast, né? Que tá na hora da Nintendo largar um pouco do design do Mario, New Super Mario, fazer uma coisa mais ousada, talvez uma coisa meio estilizada. E é literalmente isso que ela fez, né? Ela pegou uma coisa totalmente estilizada. E assim, depois a gente entra na questão das mecânicas que foram mostradas, mas algumas coisas eu queria destacar aqui, que foi logo de início, quando aparece o Mario já correndo assim nas fases, ele dá a impressão de que é uma coisa assim, não se leva muito a sério, sabe? Tipo, é isso aqui, é colorido, é bonito, ele tem muitos elementos, não sei se vocês estão com o trailer aberto aí.
Eu tô vendo agora. Eu tô
assistindo aqui. Então, quando passa aquele trecho que o Mario corre em cima das notas musicais, tem um plano de fundo. Então, provavelmente, você deve conseguir para aquele plano de fundo jogar também, entendeu? Sim. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, eu tô achando que eles vão brincar com essas coisas de planos para você poder ficar uma coisa mais dinâmica.
Eu acho que vai ser igual o Donkey Kong, né? A hora que você ficava
É isso.
Ia pra então, trás. Assim, cara,
na hora que apareceu o Koopa-Troopa de patins, eu falei, cara, é isso. Não se leva a sério, não. Sabe, você é um cara, você é um bigodudo encanador pulando em cima de tacarinho.
Exatamente. As pontuações, quando você pulando os bonecos super, wonderful, não sei o quê. Tudo muito colorido. Me lembra um pouco Kirby também. Cara, isso. Muita parada de jogabilidade diferente, coisa que o Super Mario não tinha.
Vocês perceberam também, tipo assim, a hora que ele vai entrar no cano, que o bonezinho fica pra trás, aí ele volta, busca o bonezinho. Aí ele sai, põe só a cabecinha pra fora.
John? Põe a cabeça de fora.
Esses detalhes, assim, parece ser pouco, mas dá esse sentimento de, tipo, inovação, sabe? A gente tava acostumado com o Neil ali, que, assim, não acho ruim, eu gosto, mas é uma coisa que, pô, é de DS, sabe? Foi criado ali pro DS, depois foi pro Wii, e nunca se inovou isso, né? Finalmente, a gente tá, acho que quase 20 anos depois, né? A gente tá tendo uma inovação. E o legal é que eles mantiveram a fonte, né, do... mas sem o Neil, é Super Mario Wonder.
É uma nova etapa, né? Tipo, é literalmente a continuação que a gente... Que tinha meio que se perdido, né? E que parou lá no Mario World, né? Teoricamente.
Ele tem uma vibe de Mario World também. Cara...
E outra coisa que ele tem também que é novo, pelo menos assim, que a gente não tinha visto ainda nos jogos 2D do Mario, você tem mais personagens, né? Que agora você tem a Daisy, que nunca tinha aparecido pra poder desse tipo
de jogabilidade. Até mesmo a Peach, né? Porque, por exemplo, na versão de Switch do Deluxe lá, do New Mario Bros. Deluxe, não é a Peach, né?
A Peach jogava no 2, no Mario Bros. 2.
No Mario Bros. 2, e é jogável também no
3D World.
No Wii, no New Super Mario Bros. De Wii também ela tem.
Não, tem não. Super Mario Bros. De Wii é só os dois Toads. O amarelo e o azul.
E daí a versão Deluxe é a Pichette, não é a Peach.
É, a Toadette com a coroa.
É verdade.
É verdade. Nossa, Pichette, o quê? Toadette? Esqueci.
É porque você tá fazendo, confundindo com o Bowsette. Cara, e claro, não tem como encerrar sem falar do Mario Elefante, né?
O Mario Elefante é o Mario Jotalhão.
Eu tô revendo o trailer, o Mario tem outra transformação também, que eles não falaram.
Tem várias, na verdade. Tem ele rolando numa bola cheia de
espinho. Isso.
Tem o Yoshi, tem o Yoshi. Isso é importante.
Tem o Yoshi montado no Yoshi, eu acho que tem o Yoshi jogando sozinho depois, numa outra cena.
Tem sim. Cara, então assim, eu acho que inclusive essa ideia de Wonder... vai ser um pouco parecida com a ideia de que foi o Odyssey, de você possuir os bichos, sabe? Eu acho que eles vão por essa linha aí de tipo assim...
tem uma frutinha, né? Uma cereja elefante.
Sim, mas eu não tô falando que vai usar o Cap, eu tô falando...
Entendi.
Vamos ter várias transformações inusitadas como essa, porque você tá num mundo, nesse mundo das maravilhas, né? Que é o Wonder, não tem como não falar com o Wonderland, né? Da Alice... eu acho que a ideia vai ser essa do plot, olha, são vários bichos, não é só o elefante. O elefante é porque é algo mais icônico, entendeu? Então dá pra gente mostrar mais. Porque literalmente foi o que o Odyssey fez, né? O Odyssey no início ele mostrou mais o sapo. Aí depois que apareceu... E o Tiranossauro. Depois que apareceu um monte, que era muita coisa. Então eu tô achando que é o que vai rolar
tem
aqui.
Tem uma outra padronização que rolou com o lance do Odyssey, que você falou, que é o lance das moedas roxas, né? Tem moeda amarela e tem moeda roxa, coisa que começou no Odyssey.
Justamente.
Tem uma outra coisa que você pega. Eu posso ir longe, eu vou longe agora, hein? Se prepara que eu vou longe. Não sei se vocês repararam quando o Mario pega o primeiro cogumelo e ele para numa pose. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, pra vocês verem. Essa pose, eu achei muito parecida com essa pose aqui, da primeira vez que ele apareceu. Nossa, na Nintendo Power. Essa mesma, a pose é muito parecida com essa aqui.
Cara, e não só essa parte,
esse braço aqui, isso aqui, não tá tão assim, tão arreganhado que ele normalmente fica. Ele tá mais coladinho, mais cara, compacto.
Vocês perceberam também quando ele voa, faz aquela, não sei se é alguma capa, alguma coisa, que é ele voando assim? Volta aí no trailer, a hora que ele sai voando, acho que bem no começo.
Deixa eu descompartilhar minha tela.
Deixa eu ver aqui.
Mas, cara, eu tô impressionado, assim, eu tô bobo, eu não sabia o quanto eu precisava de um Mario 2D que não fosse o Neo igual hoje.
Aham, sim, é essa a sensação. Agora, tem algumas coisas que me preocupam nele. Preocupa, assim, não que eu vou morrer, por causa disso. Por exemplo, essa flor falando, eu espero que isso seja só no início, sabe? Só pra explicar como é que funciona, entendeu? Porque...
Eu acho que ela vai falar um negócio ou outro, ela vai estar ali, igual você passa e ela fala, hey...
Igual lá no Yoshi Island, né? Não tinha um.
Então assim, eu espero que isso seja só no início, que depois isso passe, porque tem uma cara de ficar enjoado depois de um tempo.
Eu acho que tá em momentos chaves do primeiro mundo, sei lá, e você. Enquanto você conhece certas coisas, tipo, não, toca na lava, isso aqui tá quente.
Isso. Então assim, se for bem feito, legal. Agora, tirando isso, tá bem interessante. Pelo que deu a entender, né, você tem que buscar essas Wonder Seeds, né, em cada fase. Que as fases, quando mostra o mapa mundo, aparece, né, que cada fase parece que tem duas Wonder Seeds. Uhum. É legal porque é aquela ideia da
Alice, que também é do início, né, o lance do Miyamoto ter se inspirado nela com o lance dos cogumelos.
Isso. Cara, e é verdade. Será que... Não. Nossa... Você... hoje agora, então, hein?
Porra, padre. Tu acha que tu tá lidando com qualquer aqui, pô?
Não, eu tô falando você, não. Eu tô falando do Miyamoto.
Ah, achei que você tava elogiando meu trabalho, pô. Enquanto pessoa aqui.
Obrigado. Não, porque essa coisa da referência da Alice e tal. Mas eu tô falando assim... Se ele chegou agora, tipo, vamos voltar às origens?
Sim. Cara, porque ele tá muito... E ele tá abraçando um monte de jogos de plataforma. Ele me lembra Rayman, em vários momentos ele me lembra Kirby, em vários momentos ele me lembra aquele Yoshi Crafted World.
Mas agora tem que saber se ele tá envolvido, né?
O Miyamoto?
Cara, a única coisa que assim, eu nem digo se o Miyamoto não tiver envolvido, porque hoje ele já conseguiu fazer um legado legal com outras pessoas e tal. A única coisa que eu quero saber é o seguinte: hoje quando teremos?
Eu nem reparei nas músicas, é verdade.
Não deu pra reparar muito bem ainda, né?
Tem que rever o trailer mais umas 50 vezes.
Mas eu acho que o Koji Kondo eles não tirariam, não, sabe? Não. Agora, eu só espero que esse... Assim, eu acredito que não vai ser menor, mas eu espero muito que esse jogo seja, assim, bem grande, sabe? Tipo, o New Super Mario Bros. U é gigante. Depois, com a expansão do Luigi, então o negócio fica bizarro de grande.
Qual o tamanho desses jogos? Porque eu acho que esse jogo aqui tá com 4 GB e pouco, cara.
Ah, não, mas aí não dá pra comparar assim, porque tem um monte de textura agora, diferente
e tal. Eu sei que o, por exemplo, se eu não me engano, o Mario Odyssey, que é grande o jeito que é, acho que ele tem o quê? 7 ou 8 GB, né?
Isso aí não dá pra comparar muito, não. O que eu quero é que seja um jogo, assim, grande no nível New Super Mario Bros. U, porque ele é grande. Ele é bem grande, sabe? Tem hora que você fica até um pouco cansado daquele jogo.
Pode
ficar repetitivo. Aqui eu acho que dificilmente isso vai acontecer, porque tem toda uma questão do design diferente, uma proposta diferente. Eu acho que vai ser bem legal. Bem, vamos fazer uma avaliação geral pra gente poder encerrar?
Bora.
10 de 10.
Eu dou 10 de 10, mas assim, eu acho que tá bem legal, a gente tá agora com uma lineup aí grande pro segundo semestre, né? Então, basicamente, a gente tem Super Mario Wonder, a gente tem DLC de Pokémon, a gente tem WarioWare, mais o que vai me refrescando em memória aí?
Tem o... Calma aí, deixa eu voltar aqui pra eu ler e eu não falar besteira. Tem Pikmin, que a gente já sabia.
Pikmin, é, já tava...
Tem os Metal Gear agora.
Tem o Batman, né, que tá chegando também.
E o Detetive Pikachu.
Detetive Pikachu é pra agora, né? Quanto que é a data? Ou não tem data?
Ou ele ano que vem. Tô indo aqui no final do trailer, peraí.
Super Mario RPG, que a gente
tá esquecendo. 6 de outubro.
Super Mario RPG também chegando.
Aham.
Então,
tem,
assim,
tem o Sonic, que a gente já sabia. Tem um pessoal que a gente já tinha uma ideia. E Dragon Quest Monsters.
É, depois tem que dar uma olhadinha. A gente podia fazer aquele esquema de... conferir o por mês, né? E aí dá pra ver se... Provavelmente vai ter um pra cada mês, né? Chegando os exclusivos, que é o que a Nintendo tem feito nos últimos tempos. Um grande exclusivo pra cada mês. Então, se você levar em consideração o Mario RPG pra novembro, o Super Mario Wonder pra outubro, o Pikmin pra julho, ficou agosto, setembro sem aí, só que eu não lembro.
É. O agosto é o Mario Sluggers que vai chegar. Eles vão fazer Shadow Drop no Twitter. De novo. Shadow Drop no Twitter de Mario Sluggers.
Mario Sluggers de novo. Mas enfim, eu sei que tem muita coisa pra esse ano.
Não foi dessa vez que você conseguiu ser Insider.
Não, calma. Insider não, que eu sou fofoqueiro. Deus me livre, Insider Leaker. Eu não falo inglês, eu falo fofocas. Eu conto fofocas.
Então assim, eu acho que é isso. Tá muita coisa, bem feliz. É isso que importa, né?
Todos estamos.
Ó, eu tô muito feliz com essa Direct. Fazia tempo que eu não sentia isso. Geralmente, pra mim, a Direct tava sendo assim... Ah, legal. Ah, um ótimo lançamento pra ficar ansioso. Eu não ficava hypado, assim, eu acho que desde 2019, assim, realmente, quando anunciaram o Zelda, né? E, nossa, eu tô muito feliz com a notícia. Acho que, assim, o que mais me pegou mesmo foi o Wario e também o novo Mario 2D ali, que eu veio cantando essa bola desde 2020. Sou insider, tô brincando. Mas já era de se esperar também. E tô muito feliz, cara. Adorei a Direct.
Aí, ó, só uma coisinha, informação legal. Tanto o WarioWare quanto o Detetive Pikachu, eles vêm a 250, tá? Então, tá
no... WarioWare merece.
Tá no precinho legal, tá bem interessante, e é isso.
O WarioWare tinha que ter 70, né? Tudo óbvio.
Bem, meus queridos, chegamos ao final desse Project NCast. Lembrando que você pode nos acompanhar nas redes sociais. Eu sou o Padre, tô no Twitter e no Blue Sky como Edson Ribeiro.
Eu sou o Luca, você pode me encontrar lá no Twitter e no Blue Sky, arroba Luca Torres, L-U-K-A, Torres, tudo junto, me segue lá.
E eu sou o Zé, você pode me encontrar em qualquer rede social como Zé Renato, Zé Renato só com Nath no final.
E nós somos o Project NCast, toda sexta-feira tem episódio novo pra você, por volta no meio-dia, todos os serviços de streaming de áudio, ou então no nosso site projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Tchau, gente, beijo.
Valeu. Fui. Vou lá comer meu cogumelo. Tchau.
Cogumelos azuis.
Ai, amado.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.